Olá, sejam bem-vindos ao 20º episódio do meu podcast Here is Johnny. E hoje o assunto é, inevitavelmente, o Sporting campeão. Pois é, e exatamente uma semana depois do Sporting ter sido campeão, eu resolvi gravar o podcast. Na semana passada não gravei. Era este o tema que eu queria falar, não queria falar do outro. Pensei esperar um dia ou dois, depois, entretanto, acabei por esperar mais um pouco porque acabei por ver confirmados os meus motivos para isso, porque entretanto o Sporting foi campeão noutras modalidades, e eu queria abordar este título de campeão de nacional de futebol numa vertente que não, a vertente esportiva, do fomos melhores neste aspecto, fisicamente, taticamente, na consciência, mas não é isso que eu quero abordar. E então era importante saber também o que é que iria acontecer noutras modalidades, vai-se a confirmar, e portanto o que eu quero é dar a minha perspectiva da importância deste título para o Sporting, o que ele significa, o que ele representa, não é? E tendo em conta muita coisa que se passou no clube. Ou seja, para não adiantar já tudo, vamos começar então a falar. O que é que eu acho que foram fatores determinantes para o Sporting finalmente ter sido campeão nacional de futebol? Desde logo, não é? A competência dos jogadores, a equipa técnica, por aí fora, mas não, já disse, não vamos entrar por aí. A coesão do grupo de trabalho. E quando eu falo de coesão do grupo de trabalho, estou a falar desde a equipa técnica, jogadores, médicos, diretores e administração da SAD. Estou a falar de tudo, ok? Houve, de facto, uma coesão, era isso que esta equipa desta direção sempre tentou ser. Eu acho que não conseguiu desde o início, apesar de ter sido a grande aposta. Acho que foi muito importante a saída de alguns elementos da estrutura de Sporting. E neste momento a equipa foi se tornando mais competente e foi se tornando mais coesa. E eu acho que desde a parte que a administração de Massado, desde a parte financeira, jurídica, parte de gestão, chegando ao grupo de trabalho, seja jogadores, treinadores, médicos, por aí fora, estão todos mais competentes, estão todos mais coesos, estão todos mais sintonizados. E, portanto, isso é um fator importantíssimo. Depois, de facto, ficou provado também. Houve mais alguns fatores que são determinantes, como a inexistência de guerrilha interna. Nós sabemos que houve guerrilha interna desde que o presidente Frederico Varandas foi eleito. Muita guerrilha interna, não é? Já se pedia admissão, já havia pessoas a anunciarem a sua candidatura e por aí fora. E no início desta época, até à derrota com o Lasklinsk e com a eliminação da Taça de Portugal e por aí fora, houve muita contestação. O que é que acontece? A partir daí, com as várias fases que nós tivemos desta pandemia, por um motivo e por outro, a guerrilha interna foi desaparecendo. Porque não era dado voz, não era dado importância, porque entretanto as pessoas deviam estar a preparar planos quando a coisa acabasse por correr mal, então não havia a pena fazer muito barulho. Fosse por que motivo fosse, a guerrilha começou a desaparecer. E ao desaparecer a guerrilha, começaram a aparecer os resultados, e começando a aparecer os resultados, a guerrilha também já não faz sentido. Deve ser feita em surdina, tanto quanto eu sei é feita, ainda em surdina, mas em surdina não atrapalha, ninguém sabe, ou quase ninguém sabe, e portanto atrapalha pouco. O fator também muito determinante, que se toda a gente reparou, é a ausência de público. De facto, a ausência de público foi, e eu disse isto ainda na época passada, para o Jornal Record, que se notava uma melhoria no futebol do Sporting, que também tinha entrado, entretanto, Ruben Amorim, mas notava-se uma melhoria do futebol desde que deixou de haver público, desde que deixou de haver público. E, portanto, acho que foi muito importante, e devemos todos ter aí uma grande lição, não tendo adeptos a assobiarem a equipa porque aos 80 minutos não está a ganhar, não tendo os adeptos a insultar, a mandar para aqui e para ali, a pedir admissão deste e daquele, nós conseguimos provar que mesmo sem o apoio, mas principalmente sem os ataques, não é? mesmo sem apoio nós já ganhamos, sem ataques ainda melhor. Portanto, se nós, sem ninguém apoiar, conseguimos dar voltas a resultados complicados, ganhar o jogo nos descontos e tudo mais, e com o público atacar não se consegue, é para mais vale não ter público. Ou então o público, quando voltar, não ataque, esteja calado, ou de preferência apoie a equipa até ao fim. Está a perder 1-0, está a perder 2-0, não interessa, vamos acreditar, vamos apoiar, eles estão lá, querem ganhar mais do que ninguém, eles querem ganhar. Eles, os jogadores, não é? Eles, a equipa técnica. Eles, os médicos, toda a gente da estrutura quer ganhar. E fica demonstrado que jogamos melhor sem público do que com o público que temos. É uma tristeza dizer isto, mas é, enfim, os sócios do Sporting têm este grande feito. Sempre tiveram e esperemos que comecem a deixar de ter. Depois temos um outro fator que eu também acho determinante, que é o facto de cada vez mais se ignorar o destituído e expulso, o qual tem cada vez menos voz, e o facto de ele ter cada vez menos voz, lhe darem menos voz, lhe darem menos tempo de antena, não ligarem nenhuma ao que ele diz, ter ele e meia dúzia de ovelhinhas, isso já tem ajudado bastante também à pacificação do clube e a um trabalho como deve ser. Portanto, isso são os fatores que eu acho que foram os fatores determinantes para que o Sporting fosse campeão. Portanto, com a pandemia, não é? Como eu disse há pouco, muita coisa acabou por mudar no futebol. O facto de não poder haver público nos estádios, o facto de se dar menos destaque a muita coisa. Não se deu também voz aos personagens do costume. Houve, portanto, muito menos elementos destabilizadores. Apesar de terem vindo, até quando se perspectivava que o Sporting pudesse ser campeão, estava com alguma vantagem confortável, em que era preciso manter o discurso que o treinador dizia, nem que era preciso não começar a cantar de galo. Havia muita gente a falar de festas e que já sabia encomendar as faixas. E as pessoas que disseram que até que já tinham sido jogadores de futebol, até no Sporting. E que, enfim, pessoas que nós ouvimos o discurso e parece que estão entusiasmados. Não, estão a querer destabilizar. Só estavam, naquela altura, só estavam a querer destabilizar. Não estavam a querer fazer mais nada. Eu também achava, desde novembro, que disse num grupo de amigos que achava que o Sporting ia ser campeão. E o grupo de amigos o que me disse, não, está calado, ainda é cedo, não fales disso. Mas eu estava com o mesmo feeling que tive no ano em que fomos campeões com o Schmeichel, em 99-2000. Exatamente o mesmo feeling. Em novembro eu estava a sentir a mesma coisa. Graças a Deus concretizou-se. Não sou adivinho. Estava com esse feeling. Obviamente foi crescente quando estávamos com aquela vantagem enorme. Mas pronto, uma pessoa que tem responsabilidades, que sabe o que é o mundo do futebol, vir dizer essas coisas como venham as faixas, a festa do título vai-se fazer, não sei. Isso obviamente não foi por acreditar que o Sporting fosse campeão. Aquilo foi mesmo para destabilizar. É o que eu acho deste tipo de gente, que continua a existir no Sporting, mas esta vez com menos voz. A pandemia levou a que esta gente falasse menos vezes, falasse menos pessoas e menos vezes. Portanto, a ausência de público também, já mencionei isso, e nós nunca teríamos vencido jogos nos descontos com o público a assobiar como assobiou, isso também não. É sabido que eu sempre manifestei preocupação e desagrado e que apontei muitas falhas à gestão de 2013-2018. Nós nesse período, só para vermos o que é que Sporting passou e para ver o que é que o título representa, nós, nesse período, vimos que foram contratados 136 jogadores e que grande parte deles nunca jogaram no Sporting. Vimos que foram antecipadas verbas gigantescas do contrato da NOS. Fomos obrigados a indenizar a Doyen em 20 milhões de euros, graças a uma birra. Foram criadas enormes responsabilidades com as VMOC e as renovações das mesmas. Não é? Os empréstimos obrigacionistas, que depois não se conseguiam pagar, e renovava-se aumentando ainda mais o montante e por aí fora. E foram também criadas muitas ideias, e muito erradas, sobre o mérito e sobre factos que nunca ocorreram, não é? Por exemplo, alguns acabaram por ser admitidos que não tinham sido assim, etc., mas outros nem tanto. Por exemplo, a reestruturação financeira, que tanto se falou, que tinha sido obra do destituído, ele acabou por admitir mais tarde que não tinha sido, que tinha sido feita e negociada por Godinho Lopes com os bancos, e posteriormente foi executada por aquela direção, obviamente com algumas alterações, mas que aquilo já estava negociado atrás. A mesma questão se aplica ao pavilhão, por exemplo, o local do pavilhão já havia sido definido pela anterior direção, pela do Godinho Lopes, bem como o nome do pavilhão. Basta consultar a ata em que foi definido o pavilhão, o presidente ainda era o presidente Godinho Lopes, mas já aparecia o outro senhor como sendo o grande obreiro de um pavilhão. Ele, de facto, pegou num projeto, era um construtor, mandou embora e foi buscar outro. Pronto, meus amigos, mas isso não é ser o grande obreiro do pavilhão. Pronto, mas passavam-se assim umas mensagens que acabavam por iludir a população sportinguista. Andava tudo muito iludido, e agora que vamos ser campeões, e agora vamos ganhar isto, depois ganha-se uma taça de Portugal ali, ninguém sabe como. E bem, sabe-se como, quer dizer, não se compreende é como é que foi possível no meio daquele turbilhão de coisas que aconteciam lá no meio, como é que aquela equipa teve força para vencer uma taça. Entretanto, o que é que ainda houve mais? No meio destes 5 anos de turbilhões, nós passámos por uma crise enorme de identidade, uma crise enorme de cultura, e uma crise enorme de respeito àquilo que são os valores do clube. Os sócios acabaram por serem postos uns contra os outros, peço desculpa. Os sócios foram postos uns contra os outros, uns foram perseguidos em ataques pessoais, outros com processos disciplinares, outros até com processos judiciais, pagos pelo clube, obviamente, etc. Houve uma perseguição enorme aos sócios, houve um ataque aos sócios, houve muito, muito disso, como é sabido. Ainda tivemos um presidente a festejar em campo, não é? Com conquista da taça e de modalidades, e não sei o quê, como se fosse jogador, em vez de os deixar estar sozinhos a festejar. Não é? Por exemplo, nós vimos agora quando foram entregues as medalhas e a taça de campeões nacionais de futebol, Frederico Varandas esteve a colocar as medalhas e a equipa chamou-o, ele é a direção, e ele fez sinal a toda a gente da direção para sair dali e deixarem a equipa a levantar a taça sozinha a festejar. Isto é que é a postura de um presidente do clube de futebol. Os campeões são os jogadores festejam, a direção tem que dar as condições para que estes títulos possam acontecer. E ponto, acabou. Ainda deixasse estar no seu lado. O patamar de uns e de outros é diferente. A ação de uns e de outros é diferente. E não se podem nunca misturar. Okay? O mesmo presidente que andava a festejar como se fosse um atleta, é o mesmo presidente que andava a insultar e a atacar tudo e todos, seja dentro do clube, seja fora do clube, a questão da fumaça, enfim, uma série de insultos a toda a gente. E dentro do clube, todos aqueles que tinham uma voz contrária, desde sócios a dirigentes, a equipas técnicas, até a jogadores, não é? E acabou por ser criado um clima de ódio e de terror ao longo destes tempos. Ir a uma Assembleia Geral era algo que metia medo. Havia pessoas que eram agredidas. E era quase sempre o Sporting, estava nas bocas do mundo, estava sempre nas notícias, era rodapé e horas de debates de CMTV, aquilo era só o Sporting. E era sempre, era todos os dias, e era sempre por maus motivos. Nunca era por bons motivos. Sporting, durante 5, 6 anos, andou a ser objeto de debates e de tudo e mais alguma coisa, sempre por maus motivos. Isto tudo para alimentar um ego desmedido, em que parecia que o clube, que era lá do destituído, em que, pronto, era uma pessoa deslumbrada e completamente fora da realidade, que achava que o clube que era dele. Ele chegava ao ponto de anunciar que ia ser pai em pleno jogo nos ecrãs gigantes, não é? Quer dizer, no intervalo estava lá ele, um vídeo feito, obviamente, pelas equipas do Sporting, não é? Obviamente que aquilo era feito nas instalações do Sporting, portanto ele mostrava a vida pessoal com o do presidente, coisa que ele dizia que nunca, não mexa na minha família, pois ia anunciar que era pai. Portanto, nós vivíamos com uma pessoa completamente alheada da realidade e que se achava dono daquilo tudo. Insultava toda a gente, que tornou um clima tão violento e agressivo e aterrador que os jogadores foram vítimas até de ataques sem precedentes, prevemos do Facebook, não é? O presidente, de seguir ao jogo de Madrid e tudo mais, depois de uma reunião famosa, que foram ataques, insultos e tudo mais, E a escalada que nós íamos era diária, os sócios uns contra os outros, insultarem jogadores, insultarem. Toda a gente se insultava ali, aquilo já estava a ser algo completamente inacreditável. Até que, a 15 de maio de 2018, dá-se o terrível e vergonhoso incidente ou ataque em Alcochete, não é? Onde foram atacados, onde dezenas de indivíduos atacaram os jogadores, foram à volta de 40 indivíduos, ou o que é que foi, atacaram, invadiram a academia e atacaram os jogadores. Absolutamente vergonhoso, não é? Só com este episódio, portanto, isto tudo em apenas 5 anos. O que é que acontece? Ou seja, isto é o efeito disto, é um efeito bola de neve, em que as coisas acabam por ser muito poucas coisas, mas depois todas interligadas e acumulando e acumulando e acumulando, e desde a perda de identidade, cultura, valores, ódios ali misturados, etc, 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 acabou por descambar. Nós, a seguir ao Alcochete, acabamos por perder uma final da taça, portanto, perdemos esse título, perdemos eventualmente a supertaça que jogaríamos depois, perdemos uma equipa inteira, perdemos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de euros com os jogadores que foram embora. Fomos buscar algum dinheiro em alguns jogadores, não fomos buscar em todos. Tivemos jogadores, tivemos uma equipa que foi completamente desfeita. Nós tínhamos uma equipa que estava cada vez mais coesa, mais forte e que já se entendiam enquanto equipa, portanto não era um conjunto de jogadores a conhecerem-se uns aos outros, era uma equipa que já se começava a conhecer e a afirmar-se. E de repente foi-se tudo embora, ou grande parte foi-se embora. E em pouco tempo foi preciso ir buscar uma equipa técnica, uma equipa médica, e jogadores, e tudo isto, além de ser um curto espaço de tempo, alguém quisesse ir para o Sporting, que era uma coisa que ninguém queria, era ir para o Sporting, não é? E quem é que foi buscar tudo isto? Uma comissão de gestão que, entretanto, tivemos que meter, alguém que não estava inteirado da totalidade dos problemas do Sporting e que não conseguia sequer fazer um trabalho como faria em circunstâncias normais. Entretanto, é isto que este presidente apanha. Este presidente apanha um clube. Atenção, já aqui um disclaimer: eu não votei nestas eleições, ok? Eu fui um dos Sportingados perseguidos e, portanto, estava suspenso nessa altura e não votei. Bem, me tentaram expulsar, mas azaruxo não conseguiram. Bem. Basicamente, foi preciso ir buscar os jogadores, treinadores, por aí fora, que quisessem vir jogar no Sporting e tivessem também, obviamente, as competências para jogar no Sporting. Qualquer clube que tivesse passado por tudo o que o Sporting passou, em princípio teria morrido. Qualquer clube que tivesse passado pelos ataques que foram feitos a sócios, por todas aquelas guerras, por todas aquelas questões financeiras, por Alcochete, pela bandada dos jogadores a seguir, qualquer clube teria morrido. Mas o Sporting não. O Sporting continua a ser Sporting. Sporting bateu no fundo, aquilo foi bater no fundo, não havia mais nada, e foi feito tudo para se recomeçar. Pela comissão de gestão, depois pela nova direção, entretanto eleita. Foi tudo feito para recomeçar. Os sócios acho que não perceberam muito bem que estávamos num recomeço. E então houve muita contestação, houve assobios aos jogadores, a direção, etc. Muito vindo das claques. Logo as claques, depois tudo o que se passou em Alcochete, ainda haver claques a assobiar é completamente inaudito. Mas pronto. Foi tudo feito para se recomeçar. E o normal era que recomeçar, depois de uma crise de identidade, de valores, cultura, financeira, desportiva, etc., demorássemos muitos e muitos e muitos anos para primeiro criar alicerces, para depois começar a construir de novo o clube com uma forma sólida, com pés e cabeça, etc. Nós sabemos que no futebol tempo é coisa que não há, que é muito de paixão, que os sócios não têm grande paciência, especialmente os nossos do Sporting, não é? E então tivemos que lutar contra todas estas adversidades, contra os nossos sócios, no fundo, contra os rivais, teve que se criar condições para apaziguar os sócios, para fortalecer de novo esses valores e culturas e tudo mais. E se vocês repararem, nós estamos em 2021, ainda no início. Lá, estamos a chegar a meio, mas ainda no início o Sporting já estava muito forte. Aliás, no final de 2020 o Sporting já estava muito forte. E não se esqueçam que foi em maio de 2018 que tudo isto aconteceu. Portanto, em 3 anos, o Sporting consegue, ao dia de hoje, estar com muitos títulos, com muitas vitórias. Okay? E não estou só a falar de desportivas. Estou a falar de tudo aquilo que já se reconstruiu, que se conseguiu construir em cima de toda a destruição que houve. Limpou-se muita coisa, começou-se a preparar o terreno, começou-se a construir, edificou-se e a casa está sólida. E é bom que as pessoas comecem a ver isso, porque não era fácil isso ser feito, era quase impossível, muito menos neste pequenino espaço de tempo. E nós, se repararmos, o presidente Varandas já ganhou muito mais títulos, muito mais também, muito mais importantes do que ganhou destituído e com muito menos tempo e com muitíssimo menos dinheiro, com muito menos jogadores. Ou seja, ganhou mais títulos, não é? Títulos mais importantes, com menos tempo, com menos dinheiro, mas com muito mais ataques a si, à sua direção, etc., com muita oposição e sem nenhuma paz. Bruno de Carvalho teve tudo. Ele era vitórias de 90%, era o povo todo a adorá-lo, aquilo era um espetáculo, mas não ganhou nada, bola. Uma taça de Portugal, o Varandas também já ganhou. Uma supertaça, enfim, não ganhou, mas também ninguém liga nenhuma àquilo. Mas há de ganhar, com certeza. Ganhou uma taça da Liga, o Varandas também já ganhou. Entretanto, quer dizer, campeão, zero bola. Ah, esteve perto no ano do Jesus e não sei o quê. Enfim, não sei se esteve perto, não ganhou. Não ganhou, ok? Eu já ouvi críticas, ah, perdemos com o Benfica, não acabamos invencíveis. Oi, calma lá. Espera aí. A culpa de Varandas, Varandas alto, não. Ah, ganhamos, fomos campeões. Bruno de Carvalho, não foi. Okay? Isto só para comparar aquilo que as pessoas andam a atacar, porque a época nova de tarde a nada vem aí e vão começar a atacá-lo outra vez. Basta só vir público para as bancadas e já vão começar a atacá-lo, não é? Reparem que nós, este ano, conseguimos 2 títulos europeus em futsal e em hóquei. Portanto, somos bicampeões de hóquei patins e em termos de futsal também já temos 2 campeonatos europeus de futsal. Ou seja, Varandas conseguiu 2 títulos europeus para o futsal, 2 títulos europeus para o hóquei. Este ano conseguiu um para cada, ok? E em termos de hóquei, somos o único clube português com 3 taças de campeões da Europa, sendo que 2 delas foram conquistadas por Frederico Varandas. Ou seja, na nossa história, com muito mais de 100 anos, nós só conquistamos 3 taças, 2 foram conquistadas na direção de Frederico Varandas. Fomos 2 vezes campeões europeus de futsal, ok? Nenhuma contra o presidente. Ah, e não se esqueçam, não venham dizer que é mérito dele por tudo o que fez, pelas modalidades. Não se esqueçam que no início da época vieram atacar Frederico Varandas porque ele havia desinvestido nas modalidades e que tínhamos perdido a equipa e que não sei o que mais, ok? Não se esqueçam disso. E estamos lançados para sermos campeões em qualquer modalidade. Portanto, o Sporting ainda tem muito a ganhar nesta época. E não se esqueçam também das vitórias que já tivemos no atletismo, não é? Na pista coberta, no Europeu de pista coberta. Também fomos bastante felizes em que temos 2 atletas vencedoras, 2 atletas campeãs europeias de pista coberta. E isto é algo que nós devemos refletir. Portanto, este título não é só um título, não é só o dinheiro da Champions, não é só somos campeões e estarmos a gritar campeões, campeões, nós somos campeões, não é só isso. Depois de tudo que o Sporting já passou, este título é algo que representa muito mais do que um campeonato de futebol. representa a nossa força, porque eu acredito que mais ninguém conseguiria ser campeão depois de tudo o que se passou e em tão pouco tempo. Representa o reerguer do clube em todos os aspectos, desde o anímico ao financeiro ao desportivo, todos os aspectos. Significa ou representa o concretizar de um sonho muito antigo de todos nós, há 19 anos que sonhávamos ser campeões. Há muitos e muitos sportinguistas que nunca tinham visto o Sporting ser campeão. Representa também uma grande lição para todos os que criticam, para todos aqueles que não apoiam, para aqueles que assobiam, para aqueles que pedem demissões, para aqueles que impedem a equipa de vencer. Sim, aqueles que, graças a Deus, não tiveram nos estádios, quando nós, nos últimos minutos e nos descontos, virámos os jogos. Como ao jogo com o Gil Vicente, como ao jogo com o Belenenses e por aí fora. Representa também uma lição, na medida que ensina a todos aqueles que jogavam que estavam certos, defendiam o anterior presidente, ou que achavam bem atacar o atual, ou que achavam bem atacar os jogadores, ou seja, ou que o outro que era o grande obreiro, ensina a todos que estavam errados, quer na sua percepção da realidade dos factos, mas principalmente nas suas atitudes. Ok? Se nós jogamos melhor e somos mais fortes sem público nas bancadas, então alguma coisa está muito errada neste público. Está muito errada nestes sportinguistas. Meus caros, é tempo de parar e de pensar. Já perceberam que estão errados? Vocês provaram a vocês próprios que estão errados. Portanto, agora, comportem-se como gente civilizada. Eu quero ir ao estádio em segurança, não pensar que de um momento para o outro vão pessoas começar a atacar umas às outras e que vão assobiar alguém que possa estar a passar ao meu lado e às tantas leveu com uma pedra ou uma coisa qualquer. Isto chegou à altura de parar, pensar e mudar o comportamento. Primeiro que o comportamento normal das pessoas é serem civilizados e não é serem invasores de alcochetes. O comportamento normal das pessoas não é passarem um jogo inteiro de costas viradas para um campo, para isso para que é que vão lá? E quando não estão de costas viradas, estão a assobiar ou a mandar as pessoas não sei para onde, a insultar, o que quer que seja. Isto, nós temos que ver que o Sporting sempre foi e é um clube de bem e de gente educada, de bons princípios. Gozavam connosco os viscondes de educação, etc. Isso é o Sporting. Mas quem não quiser, não queira mudar o Sporting, que não quiser ser assim, mude-se clube. Atravessa a segunda circular, vá para o outro lado. Há muitos clubes aí, escolha um outro qualquer. Mas o Sporting é um clube de gente educada e de bons princípios. E que isto sirva para que tenhamos todos aprendido a ser melhores sócios, não é? E que deixem de ser, de atuar, como antes. Eu espero que se entenda de uma vez por todas a grandeza deste grande clube. Os nossos rivais, acho que percebem, é quem eu ouço mais falar sobre o mérito desta conquista e sobre aquilo que ela representa e enaltecer a grandeza do nosso clube, de superar de tudo aquilo que foi preciso superar, tudo o que se passou desde 2013, se conseguir se reerguer, de conseguir ser campeão nacional de futebol, ser bicampeão europeu no hóquei, dos dois títulos do futsal também, campeão europeu pista coberta em duas modalidades, ganharmos também outros títulos a nível nacional e por aí fora. Se nós conseguimos entender, é um grande mérito. Os nossos rivais, eu vejo pessoas de outros clubes darem os parabéns por isso, reconhecerem isso, até publicamente na televisão nós vemos isso. E parece que os sportingistas se esquecem ou não querem saber disso para nada. Isto tudo só é possível. Isto tudo só é possível sem presidentes demagogos, sem presidentes destabilizadores, sem presidentes mal educados, sem público violento, sem público que ataque em vez de apoiar. Isto, o Sporting, em que todos estamos juntos, estamos unidos, estamos em paz, somos muito fortes, mas somos mesmo muito fortes. Onde vai um, vão todos. Atenção, eu fiz um disclaimer a dizer que não tinha votado nesta direção, e não votei nesta nem votei mais nenhuma lista, porque estava suspenso, como referi, Mas devo dizer, eu sou crítico desta direção em dois aspectos. Nós podemos ser críticos. Nós temos que dar valor quando é para dar valor e quando achamos que há algo para criticar, criticamos. Eu sou crítico desta direção em dois aspectos. Um deles tem a ver com uma promessa que não foi cumprida até hoje, nem se viu ainda começar a cumprir e que, sinceramente, a mim me diz muito. Esta direção tinha, esta campanha da atual direção, tinha como lema hashtag unir o Sporting. E eu não vejo isso acontecer. E não tem a ver com as guerras das claques, isso é uma questão que, sinceramente, até acho que não terá sido o timing certo, mas eu também não sei qual é o timing certo. Eu não estou lá, não acho que tenha sido a melhor forma, mas acho que a razão está do lado da direção, muito sinceramente, acho que está. Agora, o que eu acho que falta é unir o Sporting no aspecto em que, nos últimos 5 anos, foi feito um ataque muito grande aos sócios. Houve muitos sócios e até os presidentes, etc., a serem expulsos, a serem suspensos, sócios a serem suspensos e expulsos em barda. Se calhar houve expulsões e houve suspensões que são justas, mas eu tenho conhecimento que foram analisados por aquela, não se chamava comissão de gestão, não se chamava um conselho fiscal disciplinar, era uma espécie de substituição de conselho fiscal e disciplinar, eu não me lembro agora qual era o nome que era dado a esse órgão. Foram analisados vários processos, mas não sendo um órgão fiscal disciplinar, não, nada podiam fazer relativamente a esses Sportingados que haviam sido expulsos ou que haviam sido suspensos. Haviam processos que foram entregues ao Sporting Clube Portugal, até hoje o conselho fiscal e disciplinar não pegou neles. Foi deixado um parecer para que pegassem. Esta direção, bem sei que o Conselho Fiscal e Disciplinar é um órgão independente, mas com a alteração que houve de estatutos na presidência ainda do destituído, quando a lista do Conselho Diretivo vence, vence para todos os órgãos, portanto, acaba por ser uma independência ali um pouco estranha, mas é. Mas seja como for, o Conselho Diretivo pode sugerir e pode promover que sejam reapreciados esses processos e o Conselho Fiscal e Disciplinar dirá de sua justiça. Mas pelo menos alguma coisa era feita. Dizer, não, senhor, está tudo muito bem, quem está suspenso esteve, tem as consequências que daí advêm, que, por exemplo, não se pode, ficam esse tempo sem pagar cotas, depois ficam 5 anos sem se poderem candidatar a cargos de órgãos nas eleições do Sporting. E os expulsos continuam expulsos, mas que digam alguma coisa, que digam alguma coisa. E eu acho que então é esse trabalho de resolver a questão dos Sportingados que não foi feito. E enquanto não for feito, seja para confirmar, seja para alterar alguns, para alterar todos, para amnistiar, para fazer algo, quer que seja, não há unir o Sporting. E o segundo aspecto de que eu sou crítico tem a ver com a falta de promoção. De uma revisão uma revisão a sério estatutária. E acho que existem pessoas muito competentes no Sporting para proceder a uns estatutos novos, uns estatutos modernos, uns estatutos adequados àquilo que é a grandeza do Sporting e que são os tempos modernos, e a preparar o Sporting para evitar tudo aquilo que já se conhece dos últimos tempos. Enfim, é preparar uns estatutos mais modernos, mais eficazes, mais justos e mais sérios do que aqueles que nós temos. Acho que as alterações estatutárias foram absolutamente vergonhosas e, portanto, se devem fazer uns estatutos, não uma alteração àquilo que existe, é fazer uns estatutos absolutamente novos. E pronto, desejo que tenhamos todos aprendido algo sobre isto, ou com isto, de sermos campeões europeus. Campeões europeus, perdão, campeões nacionais e também europeus nas modalidades, tínhamos aprendido algo sobre isto, algo sobre a grandeza e a força do nosso clube, algo sobre o nosso comportamento. E pronto, e agora é festejarmos sermos campeões, porque somos campeões, estamos de parabéns, jogámos um futebol, por vezes foi bom, foi bonito, tivemos outros jogos que foram bastante mais feridos, mas isso faz tudo parte da caminhada de um campeão. O futebol desde a época passada que está também mais renhido, não é? As equipas estão todas mais próximas umas das outras, acho que muito tem a ver também com a falta de público E eu acho que temos um enorme mérito de termos sido campeões depois de tudo aquilo que passámos, de nos termos conseguido reerguer, algo que se calhar mais nenhum outro clube conseguiria fazer. Agora há que caminhar para a frente, há que mudar muita coisa de base, como alteração dos estatutos, resolver o problema dos Sportingados e por aí fora. Há muito trabalho a fazer. Cabe-nos a nós também agora mudar mentalidades e não deixarmos que o público tome conta de um jogo da forma negativa, que só esteja lá para apoiar, que não esteja lá para atacar nem insultar ninguém. Já perceberam, se não perceberam, deviam ter percebido que de facto isso não trouxe nada de bom. E pronto, e que se perceba bem a nossa força. Os nossos rivais já dizem que de facto somos muito fortes e somos. Que nós possamos todos perceber bem a nossa força e o mérito, o feito enorme que conseguimos de termos conseguido sobreviver a tudo o que foram os últimos, não, aqueles 5 anos, não os últimos, aqueles 5 anos de 2013 a 2018, termos conseguido sobreviver a isso, a tudo o que isso nos trouxe, e termos conseguido, nos tornarmos novamente campeões e estarmos lá no topo onde merecemos. Está provado, o Sporting nunca vai acabar porque a sua força é brutal. E pronto, de facto, é o que diz a música e é a verdade. E com um esforço, dedicação, devoção e glória, eis o Sporting. Despeço-me até ao próximo episódio e até lá já sabem, protejam-se e cuidem-se.